I'm turning this evening to the Gospel of John, chapter 8 and verse 36.
Eu me volto esta noite ao Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. João 8, 36. Palavras de Cristo: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso título é A Única Verdadeira Liberdade. Essas palavras foram ditas aos líderes, os principais dos judeus. Você sabe, no Evangelho de João, quando você vê referência sendo feita aos judeus, João, o evangelista, faz referência especificamente aos líderes, aos principais dos judeus, não a todos os judeus. E ele trata aqui, ele fala aqui dos escribas e dos fariseus. Ele falava no templo, na passagem nos diz, e ele pregava a eles a respeito da verdadeira liberdade e uma série de outras coisas. Isso em Jerusalém, obviamente, e o Senhor, bastante consciente de que eles buscavam tomá-lo, capturá-lo, prendê-lo, se eles pudessem. Não enquanto ele falava com um grupo, uma grande multidão, o povo não deixaria que eles fizessem isso, mas eles buscavam tomá-lo, capturá-lo e executá-lo. E a primeira vez em que a ideia de liberdade é mencionada é nos versículos 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, mesmo entre os líderes, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a primeira menção que ele faz disso, mas eles o desafiam imediatamente. E cinicamente dizem no versículo 33, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Curioso que eles digam isso. Nunca servimos a ninguém. Bem, eles serviram, como vocês sabem. E quem é que não sabe a respeito do cativeiro dos judeus no Egito? Até que, pelo poder de Deus e sob a liderança de Moisés, e contra todas as possibilidades e probabilidades, eles foram liderados e resgatados. Um povo desarmado, completamente sujeito, servil ao poder dos egípcios e, ainda assim, por uma série de eventos impressionantes, foi que foram movidos por Deus, eles foram livrados daquele tempo de servidão. E mais para frente também eles foram escravizados na Babilônia. E lá e outra vez na época do Império Persa e no período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento, a história dos judeus, os judeus experimentaram tanto cativeiro, tanto sofrimento, então é impressionante que eles digam que nunca servimos a ninguém. Nos dá a ideia da superficialidade do seu raciocínio. Os principais dos sacerdotes estavam lá também, mas os escribas e os fariseus foram mencionados, isolados aqui. E o que eles têm em mente é que eles pessoalmente nunca foram colocados em cativeiro. Eles serviam no templo não de acordo com o propósito de Deus, mas para encher os seus bolsos. E eles diziam aqui, nós nunca fomos escravizados, nunca servimos a ninguém. E supostamente, ainda assim, eles eram os líderes espirituais de uma nação que experimentou de tanta servidão na sua história. Não, eles pensavam somente sobre si mesmos. Nós somos pessoas, nós somos indivíduos livres. Você não pode falar conosco como se nós precisássemos de liberdade. E nós consideraremos hoje que eles eram servos de um ponto de vista espiritual. E essa passagem nos diz isso. Mas eu quero começar No versículo 36, então, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o versículo começa com um se. Se o Filho vos libertar, nem todos vão para o céu. Nem todos serão classificados como filho de Deus. Nem todos serão salvos e serão seguros. De fato, em vários períodos na história, somente uma minoria. Em outros períodos, um grande contingente, mas certamente não todos. Então, há um se no princípio dessa frase. Se você estiver entre aqueles que são, e nós utilizamos o termo nesse sentido, salvos, entregues a Deus, conduzidos a conhecê-lo, somente estes desfrutarão da vida eterna com Deus, somente estes serão livres. Se o Filho vos libertar, e este é o ensinamento da palavra de Deus, que somente pelo Filho de Deus, que foi encarnado, entrou no mundo temporal, o Deus homem, somente através dele que a salvação foi obtida, adquirida para nós. E nós precisamos dele para nos libertar. E não há outra forma de ser reconciliado com Deus, senão a segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo. Se o Filho, pois, vos libertar, e é isso que nós consideraremos esta noite, o que significa ser livre, ser liberto. Se o Filho vos libertar, ele tem que fazer algo. Nós não podemos nos levar para ele, levarmos a nós mesmos, nós devemos buscá-lo, mas nós não podemos transformar as nossas próprias vidas, nós não podemos trazer as nossas almas à vida, nós não podemos iniciar ou conquistar, conseguir um vínculo com Deus, ou transformar os nossos corações e tornarmos-nos suscetíveis a ele. Ele deve fazê-lo. Se, cada palavra tem significado aqui, se o Filho vos libertar, ele tem que fazê-lo. Se ele vos libertar, libertar, tipo fazer livre, livre da morte espiritual. Desde o princípio, Deus disse que se o homem se rebelar contra ele, ele morreria. E esta morte tem dois aspectos, duas partes, a morte espiritual e a morte física. A humanidade caiu do favor de Deus e pecou e morreu espiritualmente. Então nós somos espiritualmente mortos, alienados de Deus, isolados dele, sem caminhar com ele, sem ter comunhão com ele, e nós aguardamos pela morte física, pelo juízo, condenação eterna. Mas aqui, eis aqui a passagem: se, pois, o Filho vos libertar do pecado, das consequências do pecado, do juízo, da morte, verdadeiramente sereis livres, totalmente livres, judicialmente livres, espiritualmente livres, eternamente livres, em todo sentido. Há quase que a mensagem da salvação somente em um versículo, mas eu gostaria que explorássemos ainda mais. Você não é livre, diz Deus. Você é um servo. Não é difícil definir servidão, cativeiro e o seu oposto, que é liberdade. Cativeiro, servidão, é qualquer limitação por uma força antagonista sobre a minha liberdade de escolha, de decisão. Será que nós somos livres? Esses escribas, esses fariseus disseram: não fale conosco assim, nós somos pessoas livres. Eles não eram pessoas livres. Eles não conheciam a si mesmos. Eles pensavam que eles eram livres. Eles eram servos. Em que sentido eram eles servos? Bem, Cristo lhes diz: Versículo 34, respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, e o grego é, diz, escravo do pecado. É o servo ou escravo do pecado. Você perdeu a liberdade. Você é um escravo. Um escravo do pecado. Um escravo é uma pessoa dominada. Uma pessoa sob a autoridade de outra, que age por força. Um escravo não tem direitos, não tem recompensa. Escravidão é uma coisa terrível. Um escravo não tem direitos. Os movimentos de um escravo são severamente restritos. Um escravo está fadado a trabalhar até cair. Uma coerção total, remoção de toda a escolha, de toda a ação, de toda a agência. E é isso que nós somos: escravos, servos do pecado. A escravidão reflete a inteira condição humana diante de Deus. Consideramos isso. De que forma somos nós escravos do pecado? Bem, nós pecamos. Nós fazemos coisas erradas, mas de que forma deveríamos nós ser descritos como sendo escravos? Bem, nós vivemos sob a compulsão da corrupção interna e os desejos internos. E apesar de que nós possamos controlar alguns deles, às vezes, de maneira geral, nós caímos, nós sucumbimos, a maioria deles, na maior parte do tempo. Nós estamos sob compulsão. Nós somos criaturas caídas diante de Deus, nós somos suscetíveis ao pecado, à tentação. A tentação que vem de dentro de nós, os nossos próprios moveres, os nossos desejos, tentações que vêm de fora de nós. Nós somos altamente suscetíveis, nós somos responsáveis, nós deveremos prestar contas, mas ainda assim nós somos os servos ou os escravos da nossa própria corrupção interna, e não há dúvida disso. Nós, assim como os escribas e os fariseus, nós somos assim. Não nos chame de escravos. Não nos insulte. Não nos diga esse tipo de coisa. E é como nós pensamos. Mas é verdade. Quantas vezes nós perdemos o nosso temperamento de uma maneira que nós sabíamos que era completamente errado, hostil, cruel, injusto? Quantas vezes nós somos carregados pelo nosso orgulho? Quantos atos em um dia são egoístas, centrados em si? E às vezes nós resistimos, mas na maioria das vezes nós não resistimos sem a ajuda de Deus. E quanto à ganância, desejos da ganância, e quanto à crueldade e quanto a ser vingativo e assim por diante, nós somos escravos da nossa natureza caída, do nosso pecado. Nós somos escravos de outras coisas também. Somos escravos do materialismo. Eu não quero que as pessoas falem a respeito de Deus, de coisas espirituais, nós podemos pensar. Eu só quero crer naquilo que eu posso ver e tocar e possuir. Eu sou um materialista. Eu não creio em Deus, eu não quero crer em Deus. Eu só quero estar restrito às coisas materiais. E você é, então, escravizado por elas. E quantas pessoas, nós falamos do Senhor, do Criador de todas as coisas, o sustentador da vida, o Deus da benignidade. Não quero ouvir. Eu sou um escravo. Do meu ponto de vista materialista, ateísta, descrente. Eu quero tudo que for fora disso calado. Eu sou contra. Eu sou escravizado pelo meu temor da morte, por toda sorte de coisas. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado, escravizado por uma sentença de condenação que um dia, através da qual um dia eu dei as costas ao Deus Todo-Poderoso. E qual é a nossa reação a isso? Com frequência é nos tornarmos ainda mais distantes. Você fala comigo assim, eu não quero ouvir mais. Eu serei um rebelde completo a Deus. Eu farei o meu máximo para frustrá-lo e isolá-lo. Então, dizemos nós, eu vou experimentar da liberdade se eu puder eliminar a Deus. Me apegar a qualquer ensinamento que estiver disponível a mim, que sugere que não há Deus, que tudo pode ser explicado sem Ele. Então, eu vou me apegar a tudo isso e aí sim eu estarei em paz. E eu poderei fazer o que eu quiser, viver como eu quiser e não temer de qualquer uma dessas coisas. Eu tive uma experiência curiosa anos atrás, deve fazer uns 25, 30 anos, um homem veio para me ver no escritório, no gabinete do pastor. Ele era bem branco, um homem grande, bem robusto. E ele falou, eu preciso te dizer isso, mas eu estou fugindo. Eu fiz coisas terríveis e eu tive muita sorte. Eu fui sentenciado à prisão, disse ele. Eu fui enviado a um regime aberto. Você sabe que o regime aberto não tem o tipo de segurança, de restrição de uma prisão normal. Mas ele não gostava disso, então ele fugiu também. E ele tomou a sua liberdade. Ele tomou vantagem, ele explorou o fato de que era fácil para ele fugir, então ele fugiu. E ele havia estado foragido, então havia 6 meses, estava fugindo. Mas ele fez uma descoberta, bastante óbvia na verdade, que é de que ele não era livre. Ele não podia legalmente trabalhar, ele não podia dirigir, não podia ir para casa, ver sua família, por temor de ser preso. Ele estava restrito a vaguear, buscar por albergues onde ele pudesse ficar. Ele vagueava por todo lugar, ele não tinha liberdade. Ele não era um homem livre. E depois de alguns dias de me ver, mas penso eu que não por causa do meu conselho, ele se entregou. É uma ilustração curiosa, porque eu espero que todos nós busquemos ou tentemos, por assim dizer, escapar uma prisão aberta ou fechada. Mas não há escapatória do nosso pecado ou da condenação do nosso pecado. Você nunca é livre como um descrente, como um não cristão, como um materialista. Você jamais será livre nessa condição. É um mito. Não fale conosco assim, disseram os escribas e os fariseus. Nós nunca estivemos em servidão a pessoa alguma. É isso que nós dizemos também. Eu sou livre. Você não é livre. Seu caráter vai piorar, você vai ficar mais cínico, mais e mais distante de Deus do que você já está, se for possível. E ainda assim, o tempo todo nós temos a benignidade do Senhor. Por que desejar liberdade de Deus? Caros amigos, por que desejar liberdade do Deus vivo? Uma vida com Deus é a melhor vida imaginável. É a maior, a melhor experiência que se pode ter, que se pode contemplar. A chegar-se a Deus, crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele, pedir pelo seu amor perdoador, crer na sua palavra, o que Ele faz? Ele toma e remove o seu pecado. Ele remove-o do seu registro. Você jamais terá que responder por ele. Ele te purifica, te perdoa livremente. Apesar de que custou a ele o seu próprio sangue, ele teve que sofrer no seu lugar a punição do seu pecado. Ele o remove. Os seus pecados são perdoados. Não há nada maior do que isso. O meu registro de pecados desaparecendo. Mas ele vai além. Ele te dá uma nova natureza. É uma experiência tremenda. Ele faz de você uma nova pessoa, ele te transforma completamente na sua perspectiva. Ele te dá uma quantidade de poder sobre esse temperamento, esse orgulho, esse egoísmo, ou ganância, ou hostilidade, ou o que for. Ele te fortalece, te ajuda, ele coloca dentro de você uma consciência viva, te dá ajuda. E apesar de que nós batalhemos contra o pecado até o nosso dia da morte, nós não mais somos dominados por ele como éramos outrora. Não é mais o nosso mestre inevitável, irresistível. Ele nos transformou. Ele coloca novas virtudes, novos atributos dentro de nós. E ele expande, ele abre o entendimento da mente para que todo um mundo novo seja revelado a nós. O amor de Deus, seu caráter, seus caminhos, seus lidares com o homem, seus planos, seus propósitos. Essa palavra de Deus que antes, outrora, não significava nada para mim, vem à vida nas minhas mãos. Eu tenho uma nova perspectiva, uma nova visão de todas as coisas. E eu tenho uma paz interna que me é dada. Nós chamamos isso de certeza. É difícil de explicar, de isolar, mas você sabe que é um filho de Deus, que ele é aquele que ouve as suas orações. Você sente uma proximidade a ele. Você recebe certeza da sua salvação. Ele não faz isso, mas é quase como se ele descesse e sussurrasse no seu ouvido: você é meu e eu serei teu por toda a vida e depois para sempre. Você tem certeza da sua salvação. Caros amigos, ele te dá uma tarefa a cumprir, ele te guia e te ajuda, ele te sustenta e te guia pela jornada da vida. As coisas se desenvolvem ano após ano e você pode ver a sua mão sobre você. Dia após dia ele atende as suas orações, interfere com frequência na sua vida. É a maior, e eu lamento ter que usar essa palavra, mas é a maior aventura que você pode imaginar. Caminhar com Cristo, conhecer a Ele. E Ele é a benignidade. Não é certo dizer que Ele tem benignidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Benignidade é o seu grande atributo. Ele é seu. Caros amigos, por que haveríamos nós de querer fugir dele? Sim, você pode imaginar, o prisioneiro de guerra sente que é um dever e com coragem ele busca escapar do seu confinamento. Mas por que você haveria de querer escapar de Deus? Que tolice! Eu não quero ele. Eu quero ir para longe dele. Eu quero ouvir nada dele. A única alternativa a uma vida com o Senhor uma vida de paz e de conquista e de bênção é entregar-se inteiramente ao ateísmo e à descrença. Ateísmo. Não há sentido na sua vida. Você algum dia será eliminado de existência, da existência. Tudo aquilo que você buscou, amou, desejou, será demonstrado como sendo infrutífero, inútil. O universo inteiro algum dia vai ser extinto, diz o ateísmo, diz a descrença. A única alternativa a uma caminhada com Deus é uma caminhada com falta de propósito e infelicidade crescentes. Mas qual o custo da liberdade? O preço da liberdade, ele é tremendo. Nós jamais poderíamos pagá-lo. O que custaria assegurar a remoção do nosso pecado, da nossa culpa? O que envolveria? Eu rejeitei a Deus. Nós devemos dizer a nós mesmos. Diga isso outra vez. Eu rejeitei o Deus Todo-Poderoso. Que afirmação estarrecedora. Não um mortal, nem sequer um regente, um líder na terra, mas o meu feitor, o meu sustentador, aquele que me deu tudo, aquele que me projetou, que me criou como eu sou, me fez distinto de todas as outras pessoas em vários aspectos, pequenos ou grandes, aquele que me criou com cuidado, eu cuspi na sua cara, eu rejeitei o Deus, o Senhor de tudo, insultei a Ele, eu rejeitei-o, desprezei-o, julguei-o até mesmo, eu executei. Claro que isso é impossível, mas tanto quanto eu posso, eu executei. Que audacidade, que audácia, que pecado, eu o desprezei. E qual é o preço? Qual é o preço da minha salvação? O que é que vai custar? O que custa adquirir cidadania no céu e um novo coração e um novo começo, uma nova vida? Nada que eu possa pagar. Não é nada que eu possa fazer. Eu não posso criar isso eu mesmo. Eu não posso compensar pela dívida, pela ofensa. Mas eu abro a minha Bíblia. E qual é a mensagem dessa Bíblia? Que antes da fundação do mundo, Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus, igual ao Pai, disse ao seu Pai: eu vou tomar o seu lugar, o lugar dele, o lugar dela, o lugar de milhões. E eu vou sofrer a punição deles, do seu pecado. Não uma punição, não uma punição simbólica, isso jamais seria suficiente. Eu sofrerei a soma do sofrimento, da sua dor eterna, eu vou recebê-lo. Porque Cristo voluntariou a si mesmo, nós podemos sair livres, porque Ele recebeu a nossa punição em 6 horrendas horas na cruz do Calvário. O Deus homem recebeu o eterno peso da punição de cada um de nós que seria salvo, que seria perdoado. Amor estarrecedor, como pode ser que tu, meu Deus, morrerias por mim? O amor de Cristo. O que você está rejeitando, amigo? O que você está dando às costas? Algum dia, um dia isso vai ser tarde demais. À medida que a vida vai se fechando à sua volta e a sua alma vai se liberando, será tarde demais. E você verá que você, o maior pecador possível, e isso se aplica a todos nós, poderia ter tido aquele tremendo preço, aquele enorme preço pago, e ter sido colocado livre da condenação do pecado. O Senhor é maravilhoso na sua benignidade, no seu amor, na sua ternura, até mesmo aos seus inimigos, verdadeiramente livre. Verdadeiramente sereis livres, diz Cristo. Não há uma maneira mais adequada de colocá-lo: judicialmente livres, espiritualmente livres, eternamente livres. Verdadeiramente sereis livres. A palavra, o termo bíblico é justificado perante Deus. Em outras palavras, Deus vai te tratar como se você jamais tivesse pecado. Mais ainda, Deus te tratará como se você tivesse positivamente merecido todas as recompensas dos justos, porque Cristo morreu pelo seu pecado e Cristo viveu para ofertar a sua justiça, a sua retidão, a sua perfeita obediência ao Pai, para ser atribuída a todos aqueles que o seguem. E eu me encerro com essas palavras. Os pregadores antigamente costumavam falar de 5 R's em inglês. 5 R's, você poderia dizer. E isso é a conversão. Reconciliação com o seu Pai Celestial, maravilhoso, gracioso. Reconstrução, um novo coração, uma nova natureza, um espírito vivo, uma nova vida. Reeducação, sua mente aberta para ver coisas do ponto de vista de Deus. Reinclinação, o seu ser completo agora passa a querer amá-lo, servi-lo e segui-lo. Reclassificação, você era um prisioneiro fugitivo, escravo do pecado, sujeito à condenação. Agora você é um cidadão do reino de Deus. Caros amigos, não rejeitem a Ele. Não deem as costas ao Senhor. Achegue-se a Ele em arrependimento e em fé. Só isso é a verdadeira liberdade. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, liberta-nos. Concede-nos estas experiências. Vem e lida conosco, ó Senhor. Aproxima-nos de Ti. Ajuda cada um de nós. Nós pedimos estas coisas no nome do nosso amado Salvador e por sua causa. Amém.